Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast, e esse Tradecast já começa animado. Afinal de contas, temos uma das pessoas mais animadas do mercado financeiro que eu conheço aqui, e a pessoa que eu sei que mais gosta de produzir conteúdo, principalmente ao vivo, que é Alice Porto, a nossa contadora da Bolsa. E Alice, como é que estão as coisas?
Olha, as coisas estão corridas, mas a felicidade continua lá em cima, Rodolfito. Essa aí não abaixa nunca, afinal de contas a gente está vivo, a gente tem que pagar tributo, a gente tem que prestar as contas para a Receita, então já que tem que fazer isso tudo, vamos fazer aí sem peso, né? Vamos fazer as obrigações, o que tem que ser feito, e é isso. Eu falo o dia inteiro de tributação de Bolsa Brasileira em Estados Unidos, e quem investe na Bolsa Brasileira ou Estados Unidos vai ter que ouvir esse podcast até o final, confere?
É isso aí, até o final. E olha só, Alice, para quem... É difícil alguém não te conhecer, difícil. Mas para quem não te conhece, em um minuto, quem é Alice Porto?
Alice Porto foi uma investidora há 15 anos atrás que precisava de alguém para resolver essa parte de tributação, porque ela trabalhava muito. Ela não achou ninguém, ela resolveu a própria tributação e aí ela viu ali uma dor do mercado que ela poderia resolver. E desde então, nesses 15 anos, eu venho atendendo investidores que operam na Bolsa Brasileira ou na Bolsa Americana, porém... A pessoa não precisa necessariamente me contratar, se ela mesma quer fazer, os meus conteúdos são todos voltados para isso, tem um time no direct, @ contadora da bolsa, que responde todas as dúvidas de domingo a domingo. Então o ponto principal é, Alice Porto, contadora da bolsa, é a pessoa que tem a missão que não haverá nenhum investidor da Bolsa Brasileira ou Americana com problema com a Receita. Se tem problema é porque não me conhece ainda, e aí vocês tratam de compartilhar esse podcast aí para todos 500.999 grupos de Telegram de investidores, porque eu nunca vi tanto grupo na minha vida, do WhatsApp, para as pessoas saberem que tem alguém aí dedicado 24 horas por dia, 7 dias na semana, só em matar as dúvidas de tributação e proteger seu patrimônio da Receita.
Uau!
Deu um minuto?
Pareceu o Eminem aqui.
Falei no tempo bom?
Mas muito bom, deu para entender todo o início, o meio e o que está acontecendo aí. E acho que é fantástico, Alice, o seu trabalho, porque muitas pessoas, quando pensam em tributação, pensam em alguém eventualmente muito sério, pensam em alguma coisa muito chata. E assim, realmente não é tão simples, mas você consegue trazer as informações de uma forma muito clara. E aquela grande questão, né? Dê a César o que é de César. Se você está em algum país, se você está exposto a algum tipo de regulamentação, você tem que entender dela e dançar conforme a música, né? Se eventualmente não quer fazer isso, tem inúmeros países aí no mundo que você possa visitar, que podem ter leis mais rígidas ou mais brandas em relação a isso. Mas está aqui no Brasil, é importante que você saiba de toda a legislação que está aqui, tudo que você precisa saber como investidor. E aquela grande questão, só paga imposto quem tem lucro, né? Pagar é diferente de declarar. Então, acho que você faz um trabalho muito bom ensinando as pessoas a declarar tudo certinho, que você tem que reportar aquilo que você tem, mas não quer dizer que você reporta o que você tem que pagar alguma coisa só por reportar. Você só vai pagar se tiver lucro. Então, dado esse contexto e partindo desse pressuposto, antes de ir, né, para aquele bate-bola sobre cada classe de ativo, de como que é a declaração e afins, eu queria saber de você, né, Alice, porque muita gente só olha para essa questão de declaração maio, março, abril, maio ali, agora esse ano que estendeu. Mas é algo que você tem que ter na rotina, que você tem que ir se organizando para não ter nenhum tipo de problema ou não ir acumulando para aparecer uma bucha ali em março e você ter, né, tirar, cair os cabelos aí para ter que resolver todas essas questões. Então, que rotina, Alice? Você que investe há bastante tempo aí, que, enfim, trata de milhares de investidores, que rotina que um bom investidor pode ter e deve ter em relação aí aos seus investimentos para passar mais tranquilo por essas questões aí de tributações e tudo mais? Quais seriam as boas práticas que as pessoas poderiam ter para ter uma vida na Bolsa mais tranquila?
Boa. Olha só, você pode ser um bom investidor, um excelente, um médio ou um ruim investidor. Não interessa o seu resultado, não interessa como você está investindo. Você tem que ter em mente o tripé da tributação do investidor. Tá? Então, mesmo que você esteja no prejuízo, investindo pouco, está iniciando agora, ou se você já é avançado, está com lucro, está com prejuízo, não importa. Esse tripé é fundamental para todos os investidores de renda variável. O que é esse tripé? Calcular todo mês, ou seja, a pessoa que está na renda variável, a gente pressupõe que ela já está num nível de maturidade, que ela já passou daquela etapa de ter o hábito, ou melhor, ela já tem essa etapa como um hábito de fazer finanças pessoais todo mês. Ah, quanto que eu ganhei, quanto que eu gastei, disso que eu gastei, quanto é da categoria supermercado, quanto que é da categoria casa, quanto que vai dar para me aportar, ou você faz o contrário, você aporta, você fala assim, vou aportar tanto para depois falar, então agora eu posso gastar com isso, isso e isso, que seria o planejamento do mês. Enfim, essas finanças pessoais que você que está ouvindo aqui, que é investidor de renda variável, já faz, se você não faz, dá um tapa na cara agora e começa a fazer, você vai incluir nesse hábito que você já tem o cálculo de bolsa todo mês. Então, não é um hábito novo que você vai ter que construir. É muito difícil você instituir um novo hábito. E não é o caso dos cálculos de bolsa. Você já tem esse hábito de finanças pessoais, você só vai incluir nesse hábito de finanças pessoais este cálculo de bolsa, que é comprei, vou atualizar minha carteira, ah, vendi, vou ver se eu tive lucro ou prejuízo. E aí, nesse lucro, vem o segundo pilar do tripé do investidor, que é, se tiver DARP, pagar todo mês. Então, cálculo todo mês também é muito importante para caso você tenha DARF, você pagar em dia, porque a DARF da bolsa vence todo mês, vence no último dia útil do mês seguinte às operações. E por último, no tripé, é fazer a declaração anual, que é o que a gente está na época que agora, o Rodolfo muito bem nos lembrou aonde que a gente está aí na nossa historicidade anual em relação a esse tripé aí de tributação, a época de declaração é agora, mas para quem já fez cálculo todo mês, e para quem já pagou a DARF todo mês, caso tenha tido DARF, agora na época de declaração, gente, é muito tranquilo, porque você já está com esses resultados. Então, eu acho que o que a gente deveria passar de mensagem em relação a esse tripé do investidor é: você não gosta de uma pia lotada de louça. Porque se você gosta, você tem problema.
É verdade.
Né? Então, se você deu um jantar na sua casa, você fala, ah, eu tô com preguiça de lavar a louça. E no outro dia você acorda, ainda por cima de ressaca, olha para aquela pia, você fala, meu Deus, por que eu não lavei ontem? É mais ou menos a mesma coisa. Dá para fazer tudo em atraso? Vai lavar a louça toda em atraso? Vai, mas você vai ter um desprazer muito maior e além de você ter risco financeiro de pagar juros e multa.
Pois é, galera.
Analogia da pia cheia de louça. Boa, uma boa analogia, né? É meio ridícula, mas é boa.
São as dicas, né? Da Alice. Alguém conhece muito sobre o tema e traz boas analogias aí. É, todo mundo tem uma pia em casa. Todo mundo tem uma pia em casa e ninguém gosta de ter ela ali acumulada, né? Então é muito mais fácil você, poxa, almoçou, lavar ali o seu copo, lavar o seu prato, do que você esperar acumular o da semana toda e quando você vai lavar, o prato já tá todo engordurado, tem que deixar um pouco na água quente ali e tudo mais. É o mesmo conceito, né? Porque se você deixar acumular isso daí para outros meses, essa gordurinha aí que fica chata, vai ser os juros que você vai ter que pagar. E pode dar mais problemas, né, Alice? Porque se você postergar tanto isso daí e não fazer a declaração certinha, você pode ter seu CPF bloqueado no meio do caminho. E aí você vai ter que ser forçado a arrumar as coisas lá na frente.
Na marra, né? Não, você foi brilhante agora, porque é o seguinte, o cálculo todo mês e a DARF todo mês, vai que você é um fanfarrão, não está amadurecido o suficiente para estar na bolsa, porque se você não consegue fazer isso todo mês, meu amigo, trata de amadurecer urgentemente, porque você precisa ter essas responsabilidades. Mas vai que você não foi responsável o suficiente. Na hora que chegar na declaração, você não vai ter para onde correr, você vai ter que fazer isso, porque você tem que entregar. Mas aí você vai lá e percebe que você é tão fanfarrão mais do que você achava e você não entrega a declaração. O que vai acontecer? Vai acontecer um big problema. Você vai ser preso, não você, mas o seu CPF. O seu CPF vai ser bloqueado. Então, assim, se tem uma coisa no Brasil que funciona na legislação e todo mundo fala, é a pessoa que não paga a pensão alimentícia. Ela vai presa. Todo mundo já ouviu falar isso, né? O cara separa da mulher, abandona o filho e não paga a pensão alimentícia. A mulher vai lá e denuncia o cara rapidinho, ele tá preso. Vocês já viram isso, né? A gente sempre tem ali em volta alguma situação dessa. Então, na Bolsa Brasileira, vai acontecer a mesma coisa. Você não entrega a declaração, você vai preso. Ou melhor, o seu CPF vai preso e é muito eficiente esse bloqueio de CPF. O nome técnico ali é CPF pendente de regularização. E aí, na hora que você for tentar passar um cartão, transferir de uma conta para outra, até mesmo operar, comprar um ativo, vender um ativo. Se você está financiando um carro, um apartamento, vai dar problema, você não vai ter aprovação. E aí, poxa, você custou para escolher o carro, custou para escolher o apartamento, na hora que você estava ali quase para financiar, vai dar um problema. Enfim, tudo que você faz que exige o seu CPF vai ser travado ali na sua vida. E para pensar, muitas coisas na vida você faz precisando do CPF. Então, assim, é bem eficiente essa fiscalização da Receita. Ela foi ali bem no coração da onde que vai dar problema. Então, todo mundo que tem CPF na nota de corretagem tem que entregar a declaração anual informando os resultados de bolsa, não importa se é lucro, se é prejuízo, se é lucro isento, se pagou DARF, se não pagou. Tem que informar e tem que entregar.
Então, vamos lá. Dado esse disclaimer aí para a galera que quer se regularizar e deixar tudo certinho. Primeiro, renda fixa, né? Quando a pessoa investe, ela não tem que... É muito tranquilo isso daí, porque tudo é feito conforme o tempo que ela ficar ali, tem a tabela regressiva de imposto da renda fixa e o imposto ele é feito, é deduzido diretamente quando você vende. Então, tudo isso a gente já tem as informações só lá na declaração de imposto de renda, que você vai declarar cada ativo que você tem lá na guia de bens de direito, né? Poxa, eu tenho um CDB, eu tenho um LCI, um LCA, você declara cada um deles. Teve eventualmente algum tipo de lucro, você declara esse lucro lá sendo isento ou passível de ser tributado ou não, você declara lá para justificar, né, o seu aumento de capital. Vai que você tem muita renda fixa ali, não é só declarar aquela renda fixa, mas o fruto daquela renda fixa também é importante declarar, mas você não tem essa questão de DARF nem nada relacionado, porque todo o imposto ele é deduzido direto na fonte, né, quando você pede abaixo ali da corretora, banco ou meio que você utiliza já é deduzido, mas tem a linha da renda variável que tem inúmeras classes aí que a gente tem que tratar, que são as ações, que são os ETFs, que são as opções, que são os fundos imobiliários, que são as BDRs, enfim, tem muita coisa. Eu acho que, Alice, a gente poderia começar pelas exceções, né? Porque depois é meio que regra, depois é meio que tranquilo para tudo, mas tem algumas exceções aí, tem algumas isenções. O que a gente pode falar aí de isenções para quem aqui nos ouve, possa entender?
Você quer começar pelo mel, né? Você quer começar ali já pela isenção dos mijás?
É claro, porque se começa ali, se falando, você tem que pagar 15% sobre o lucro, 20% sobre o lucro, a pessoa já fica meio para baixo. Fala, não, ó, você tem essa isenção, você tem esse teto, você pode trabalhar isso daqui. Aí depois, né, eu prefiro receber primeiro a notícia boa e depois a ruim. Tem gente que gosta da ruim e depois da boa. Eu prefiro a boa primeiro para já suavizar.
Boa, mas assim, quem vai preferir a notícia boa primeiro, a primeira coisa que eu vou dar é o seguinte, você tem que ser muito realista, porque a notícia boa que eu vou dar primeiro, ela é limitada a um círculo ali de alternativa que você vai operar na bolsa, que é um círculo pequeno, não adianta depois você querer ficar expandindo isso para outras coisas não, então que já fique claro desde o início, abre bem as orelhas e entenda que existe uma isenção na bolsa brasileira, que é de R$20 mil por mês, na bolsa americana é R$35 mil, né, 20 mil, Brasil, 35 mil Estados Unidos. Tá, o que é isso, Alice? Isenção? Isenção é quando você tem lucro e não paga imposto. Olha que coisa boa, né? Isso quer dizer isenção. Então, na Bolsa Brasileira, o mês que o total de vendas, você pega todas as vendas do mês, veja bem, todas as vendas, tá falando de vendas, pega todas as vendas do mês, esse total que você somou de todas essas vendas, você soma, você vai chegar no total. Esse total, se ele for inferior a R$20 mil, só o lucro de ações e ouro é isento de IR. Você não precisa pagar DARF, você não precisa recolher IR, mas você precisa informar ele na declaração anual. Tá? Então, o lucro isento, assim como os dividendos, os proventos, que não tem rendimento de FIIs, que não tem IR, não é porque não tem IR que não tem que ser informado na declaração. Então, essa isenção dos 20 mil, veja bem, vendas, né? A galera faz muita confusão nisso. Ah, é o lucro? Não, é o total que eu movimentei? Não, é vendas. Inferior a 20 mil, lucro só de ações e ouro. Não precisa pagar IR, mas tem que informar na declaração. Da mesma forma, a Bolsa Americana, mas aí já é 35 mil e lá vale para todos os ativos, stocks, REITs e ETFs. Mas eu não vou ficar falando muito de Bolsa Americana aqui, não, porque quando eu começo a colocar dois cenários, a pessoa já tem dificuldade de ver um. Na hora que eu trago dois, aí ela fica zaroia. E eu não quero deixar ninguém zaroia, quero deixar todo mundo bonito, todo mundo feliz. Imagina, a pessoa tava, ela enxergava retinha, agora você já não sabe mais para onde que ela olha, porque ela tá zaroia. Né? Então, eu vou focar aqui mais na Bolsa Brasileira daqui para frente.
Boa, vamos aos poucos. Quem quiser a parte 2 aí para a gente tratar sobre ativos internacionais, investimento exterior e até mesmo criptomoedas aí que tem uma isenção também, a gente pode tratar aí em um outro Tradecast aqui com a Alice. Quem quiser isso daí, por favor, vá no direct do Instagram do TradeMap e cobra lá, olha, quero a parte 2 do Tradecast com a Alice para falar sobre investimentos internacionais, tá? Façam isso, por favor. Então, beleza, de ações, está claro aqui que nós temos essa isenção, né, de soma de vendas com lucro no mês de até R$20 mil. Então, por exemplo, comprei Petrobras ali a R$10 mil, seja o tempo que for, né? Seja 10 anos atrás, um mês atrás, e aí, por exemplo, essas ações que eu comprei, que custavam ali no início 10 mil reais, agora estão 19 mil reais, e foi a única venda que eu fiz no mês, eu tive um lucro de 9 mil reais, se ela está no teto de soma de vendas com lucro no mês de até 20 mil, é um lucro isento. Então, esses 9 mil reais, eles são meus, só que, de novo, eu tenho que colocar esses 9 mil dentro da declaração para justificar o meu aumento patrimonial de 9 mil reais. De onde veio isso daí? Veio de uma operação que eu fiz em bolsa de um lucro isento. Então, lembrem-se que declarar não quer dizer que é algo ruim. É só você trazer uma transparência do que está acontecendo. Poxa, houve aumento de capital. Por quê? Fui um bom investidor, fiz boas escolhas, estou colhendo os frutos e está aqui. É tão simples quanto.
Só uma explicaçãozinha sobre por que colocar esse lucro isento?
Claro.
A gente tem que colocar esse lucro isento na declaração porque o nome da declaração, na verdade, ele não é um nome que é intuitivo ao ponto de te atrair para o que você tem que fazer certo. É um nome que te emburrece um pouquinho, porque o nome é Declaração Anual de Imposto de Renda. E aí a pessoa automaticamente, aquilo que não tem imposto de renda, aquilo que é isento, ela fala, ah, mas é isento, a declaração não é imposto de renda, eu não preciso colocar. Então, assim, imagine que o nome da declaração é Declaração de Variação Patrimonial, que eu acho, inclusive, que deveria ser o nome que a Receita Federal poderia adotar, né? Porque eu sou bem pitaqueira mesmo, mas aquilo que vai ser mais intuitivo e que vai causar menos erros, vai ter menos margem de erro, eu acho que a gente tem que ali realmente fazer uma crítica construtiva, né? Então, assim, vocês tirem da cabeça que no nome da declaração tem imposto de renda. Substitua por variação patrimonial, que o Rodolfo falou aí muito bem, é transparência. Ali você vai mostrar a sua variação, porque, inclusive, prejuízo não tem erro, mas você tem que informar na declaração, né? Então, eu acho que um ponto importante é, vejam a declaração anual como uma informação de variação patrimonial.
Boa. Então, vamos lá. Ações até esse teto de 20 mil isento de imposto. É, passou disso, você paga 15% de imposto sobre o lucro via DARF. Né? Então, você tem que declarar, você tem que preencher ali tudo certinho até o último dia útil do mês subsequente. Então, se a pessoa fez a venda superior a 20 mil com lucro no mês de abril, ela tem até o fim de maio para declarar. É isso, para ações.
É, só que você usou uma expressão aí que as pessoas que gostam da boa notícia primeiro, sabe como que elas vão interpretar essa expressão que você usou? Porque você falou assim, passou dos 20 mil, você vai pagar lucro sobre ações.
Elas vão achar que é só o excedente, não o todo, né?
Exatamente. Então, assim, eu conheço muito bem esse tipinho que quer a notícia boa primeiro e que essa pessoa já vai ficar com o olho ali, ó, aquele radar ali de laser de, ah, não, passou, né? Então, gente, bastante atenção. Quando você ultrapassa os 20 mil, bye bye, foi pro Beleléu, acabou, igual o Galvão.
Partiu, bateu, acabou.
Essa isenção dos 20 mil, você perde totalmente o benefício dela. Então você vai ter que pagar o imposto sobre o lucro total. Então a isenção dos 20 mil, ela só vai te beneficiar realmente se você vendeu menos de 20 no mês. Na hora que você vendeu 20.001, essa isenção dos 20 mil, ela sai de cena. Então, nada mais é isento ali, tá? Não é só sobre o excedente que você vai pagar. Mas é exatamente esse resuminho que você fez aí. Eu só fiz esse ajuste aí, porque eu já sei como é que é o olhar do investidor. Ele quer ficar catando isenção em tudo quanto é lugar. E vai ter gente que depois vai perguntar, mas BDR tem isenção dos 20 mil? Mas ETF tem isenção dos 20 mil, mas opções tem isenção. Gente, nada na bolsa tem isenção dos 20 mil, exceto ações e ouro. No swing trade, na ordem, comprou e vendeu. Isso aí também é importante, porque às vezes a pessoa está operando short e quer tacar a isenção dos 20 mil lá dentro, porque ela vende, ela, nessa operação de short. Short, gente, é quando você vende primeiro para depois você comprar. Às vezes ela quer incorporar essa isenção ali. Também não funciona, tá? Isenção dos 20 mil, repetindo. Total do mês de vendas tem que ser inferior a 20 mil, só o lucro de ações e ouro que entra, necessariamente tem que ser na ordem comprou e vendeu. É, acho que esses três pontos aí é importante. Não adianta vocês quererem ficar ampliando, não dá. É só para esse pequeno escopo ali.
Boa. E aí a gente tem uma classe de ativos aí que está crescendo bastante, que são os fundos imobiliários, né? Acho que muita gente, assim como eu, assistiu o Chaves ali, tinha o seu Barriga, o seu Madruga e tudo mais, e todo mundo queria ser o seu Barriga, não para ter a forma física dele, muito embora alguns tenham.
Pague o aluguel! Mas Barriga, o senhor respeita, viu? Quê?
Mas para conseguir ali, todo mês, ter uma rendinha, né? Conseguir ter a sua renda proveniente de imóveis. Como é que é essa questão aí de tributação pros fundos imobiliários?
Vamos falar. Não, e principalmente o Rodolfo, gente. O Rodolfo, ele vai ser o seu barriga só na mão que recebe dinheiro, porque o cara é o fitness batata doce e frango 100%, super atlético ali na academia. Não que eu não seja, mas eu sou mais ali no tênis, né? E conduzo minha pequena, eu não consigo ter essa assiduidade do Rodolfo, mas o Rodolfo é um excelente exemplo aí de força de vontade, de persistência, de disciplina, né?
Olha aí.
Você tá de parabéns. Toda vez eu falo, gente, eu não consigo fazer um conteúdo com ele que eu não ressalto o frango e batata doce.
É, não dá, não dá. Mas é isso, né, galera? Para ser bom investidor, você tem que ser disciplinado e consistente. Tem muitas coisas na vida que a gente tem que ser disciplinado e consistente para ter resultado. A mesma coisa na academia, a mesma coisa nos investimentos, né? Muitas pessoas querem ter o resultado do Warren Buffett aí, mas, poxa, ele investe de forma assídua há mais de 60 anos. Quem consegue fazer isso? Né? Às vezes você colocou um dinheirinho na bolsa aí ano passado, tá só olhando agora e fala, nossa, mas não rendeu, mas ué, mas você foi plantando? Você foi colocando? Foi aportando? Ajustou sua carteira? Então, a disciplina consistente é muito importante para tudo aí, para ter resultado. E sempre bom lembrar do frango batata doce, né, Alice?
É, eu não consigo. É o que eu acho o máximo. Acho que é uma coisa importante da gente sempre ressaltar, de eu te elogiar, porque eu acho que isso influencia, né? A gente é influencer, a gente acaba influenciando as pessoas, às vezes, nos pequenos atos. Então, o Rodolfo, que é o senhor barriga sarado, tá? E também não é rabugento igual ele. Ele tá ali recebendo os aluguéis de fundos de investimento imobiliário dele e tá perguntando como que funciona a tributação. Você aí do outro lado, que investe em FIIs, também tá com a mesma dúvida. Vamos lá. Fundo de investimento imobiliário tem a maravilha dos rendimentos mensais que não tem IR. São parecidos com os dividendos de ações. Não tem tributação. Mas, lembre-se, a declaração anual de imposto de renda, ela está nomeada de forma, vamos dizer assim, errada. Né, a declaração anual de variação patrimonial. Opa, eu recebi um rendimento, isso entrou, variou meu patrimônio, então vou inserir na declaração. Tem que inserir, não tem IR, mas tem que ser inserido na declaração. E o outro ponto é, se você vender a cota com lucro, e muita gente confunde, porque às vezes o pessoal vem, invista em fundo de investimento imobiliário porque é isento, aí não termina a frase. É isento o rendimento, porque a venda de cota não é isenta, inclusive não tem isenção dos 20 mil. Então, a venda de cota do fundo, caso o resultado dessa venda seja lucro, você tem que pagar 20% de IR. Mas lembrando que, se você teve prejuízo nos meses anteriores de fundo de investimento imobiliário, você pode e deve compensar esse prejuízo com o lucro que você teve ali naquele mês, para então pagar os 20% só sobre a diferença, né? Então, lá no início do podcast, o Rodolfito falou assim, só paga imposto quem tem lucro. Ô, gente, quem dera se a vida toda fosse assim, na Bolsa, né? Porque o Rodolfo do Vamos para a Bolsa, então ele já soltou essa frase, porque o nome dele já carrega o Vamos para a Bolsa, né? É, na Bolsa, realmente, você só vai pagar imposto se você tem lucro e lucro acumulado, porque você vai abatendo os prejuízos dos meses anteriores. E o prejuízo de FIIs só pode ser abatido com lucro de FIIs ou FIAGRO, tá? Porque agora tem uma nova categoria aí na Bolsa, tem poucos ativos, mas a própria declaração já inseriu isso juntinho, então às vezes a pessoa está com essa dúvida, FIIs e FIAGRO só pode ser abatido com FIIs e FIAGRO, não pode ser abatido com outras operações de swing trade, nem outras operações de day trade.
Boa, muito bom. E dá para a gente avançar aqui, né? Falamos de fundos imobiliários, vamos falar aí sobre ETFs. Né? Poxa, muita gente aí às vezes não quer comprar o ativo diretamente, quero se expor nas maiores empresas do Brasil. Ao invés de comprar os ativos separados, posso comprar, por exemplo, o ETF BOVA 11, né? Para conseguir me expor aí às maiores empresas aqui do Brasil. Ou mesmo criptomoeda, né? Antes de entrar aqui no papo com a Alice, a gente estava falando muito sobre as criptos e afins. E tem ETFs aqui na Bolsa que você consegue se expor a criptomoedas e você vai ter uma mesma lei aí de tributação. E qual é essa lei de tributação para ETFs?
Boa! Ó, eu vou começar já colocando vocês na linha. Porque é o seguinte, gente, o ETF, às vezes ele está vinculado à maconha, ele está vinculado à criptomoeda, ele está vinculado a algum índice, ele está vinculado a sex shop, mentira, não tem. Mas assim, existem vários, porque falou maconha, né? Falou coisa escusa, assim, já tô, não tá com sex shop ali. Enfim, o ETF, não importa a qual tipo de mercado, a qual tipo de negócio que ele está vinculado, ele é da natureza ETF, então ele vai carregar a tributação como ETF. Alice, mas o meu ETF é um ETF de cripto. Mas é um ETF, meu amigo, entendeu? Então, a tributação de ETF, lembrando, não importa ao que o ETF está vinculado, ela vai seguir uma única regra que é, se você movimentar, vender esse ETF no swing trade, você vai pagar 15% de R. Mas uma coisa muito importante de lembrar é que tudo de swing trade compensa com tudo de swing trade. Então, se você teve um lucro de BDR, um prejuízo de ETF, um lucro de opções, um lucro de ações que foi tributado ali, você vai poder somar tudo do swing trade, tá? Então, o ETF, ele não tem essa particularidade que a gente falou do FIIs e do FIAGRO, né, que só aquela natureza compensa entre si, mas tudo do swing trade, ETF, BDR, ações, opções, tempo, futuro dólar, futuro índice, essas 7 opções que você tem para operar no mercado, todas vão compensar entre si, desde que seja swing trade. Então, se você teve um lucro de ETF no mês, não sai pagando a DARF de uma vez, não. Primeiro, observa quais foram os outros resultados de swing trade que você teve, para você, então, chegar no seu resultado total do mês de swing trade para saber se você tem os 15% de R, não esquecendo de abater os prejuízos de swing trade dos meses anteriores.
Muito bom. É importante ter essa visão. E a gente tem também as opções, né?
Sim. Em relação a percentual e compensação de prejuízo, é exatamente o mesmo raciocínio. Mas eu acho que uma dúvida que é muito comum de quem opera opções é uma falta de estrutura de pensamento ali de em que momento que rola a tributação. A pessoa fica um pouco confusa, porque as opções, ela não é ali, você já comprou e está na sua carteira. Ela até vai para a sua carteira, mas ela tem um prazo, né? Ela tem um vencimento. E a pessoa fica em dúvida, porque às vezes ela já recebe o prêmio logo no momento que ela entra na opção e ela fala, pô, já tem que ser tributado, já não tem que ser tributado. Então, pessoal, a opção, como ela tem um prazo ali para acontecer aquela operação, o que você tem que lembrar é, não importa se você recebeu o prêmio no início, se você recebeu no final, se você é o lançador ou se você é outra ponta, tá? Na finalização da opção é que acontece a tributação. Então, essa finalização pode acontecer no exercício da opção, ela pode acontecer também no exercício, porém ela vira pó, né? Não foi exercida e virou pó, ou ela pode acontecer antecipadamente, caso você recompre a opção. Então, o importante é, quando você encerra aquela operação de opção, é ali que você vai calcular se teve lucro ou prejuízo para então somar no bololô de swing trade do mês, do seu resultado de ETF, de outros todos resultados que forem de swing trade. Então, eu fiz só esse adendo aí em relação a opções, Rodolfo, porque, por exemplo, do ETF, eu também trouxe um adendo. A galera traz muito assim, ah, mas meu ETF é de cripto. Tá, mas ele é uma tributação de ETF, não é uma tributação de cripto. Então, dá opções, eu também quis abrir esse parêntese aí, porque eu sei que é uma dúvida muito comum, principalmente de quem recebe o prêmio. A pessoa fala assim, eu recebi o prêmio, já vou ser tributado? Calma, meu amigo, espera a opção vencer, porque às vezes você vai tomar uma naba lá na frente e esse prêmio você vai bater desse prejuízo, para só então você tributar.
Na esfera Brasil, mais alguma coisa para a gente tratar aqui? Queridíssima Anissa, falamos de ações, fundos imobiliários, ETFs, opções. Poderia falar de BDR, mas ele vai enquadrar aí como ativos no exterior. E aí, quem quiser uma parte 2, manda lá no direct do Trademap, que é a parte 2 aí do Tradecast comigo e com a Alice, que a gente vê aí na vasta agenda dela e principalmente depois do mês de maio, para fazermos algo juntos, né? Porque aí sim a Alice vai conseguir respirar.
Eu falo que nesse período eu sou a última bolacha do pacote. Se eu tenho algum problema de autoestima durante o ano, na hora que chega março e abril, esse problema acaba, entendeu? Porque é uma demanda, o meu conteúdo é tão desejado que eu fico me achando mesmo a última bolacha do pacote, né? Mas é normal, gente. Agora, eu acho que o ponto, Rodolfo, é o seguinte. Quando eu falo que é normal, é porque realmente tem o último tripé, que é a declaração. Agora, todas as dúvidas de cálculo mensal e todas as dúvidas de DARF, vai resolvendo durante o ano lá no meu direct, vai acompanhando meu conteúdo, siga lá meu canal. Ó, e uma coisa eu garanto, mas esse eu garanto com certeza. É muito melhor você receber uma notificação do meu canal do que da Receita Federal. É ou não é, Rodolfo? Fala sério. Ah, recebi uma notificação do canal da fundadora, um conteúdo que vai te proteger. Recebi a notificação da Receita, já tô lascado, fudido, arregaçado, entendeu? Então, já se inscreva em todos os meus canais ali para que você, durante o ano, vá aprendendo tudo sobre cálculo e DARF. A gente também solta alguns conteúdos de declaração para você já ir se familiarizando com algumas coisas que você vai fazer na declaração, mas não adianta. Chega março e abril, como é o terceiro tripé, e ele é só nesse período curto, só nesses meses, eu acho que tinha que fazer rodízio. Sabe qual rodízio de placa de carro? Tipo assim, CPF tal, CPF tal, entregue março e abril. CPF tal, entregue maio e junho. Porque, gente, fica um trabalho quase é sobre-humano aqui, é uma loucura. Mas é bom, eu gosto.
É, imagina, mas, galera, muitas das coisas que a nossa avó falava faz muito sentido na nossa vida. E tem uma frase que a minha sempre dizia que era melhor prevenir do que remediar. Então, acho que isso justifica muito o que a gente falou aqui. Então, se previna. Agora que você tem entendimento, faz os cálculos aí certinho, acompanha mês a mês, porque quando vier a declaração vai ser tranquilo, é só imputar os dados ali que vai ser sucesso. Geralmente o primeiro ano é o ano mais complicado, porque você tem que imputar tudo ali, mas nos anos seguintes, se você consegue gravar ali o arquivinho, é só você colocar aquele arquivo e só fazer o diferencial, né, do que foi 20 para 21, depois o que foi 21 para 22, porque você já fez ali aquele primeiro setup. Então, é complicado? Não tanto. É algo que às vezes você não quer fazer? Sim, às vezes você não quer mostrar o que você tem, principalmente quando você conquista alguma coisa, mas leis são leis e estão aí para serem seguidas. Então, se quer estar aqui no Brasil, tem que seguir as leis que estão aqui, e a Alice manja muito sobre isso. E Alice, palavras finais aí para nossa audiência, para quem ouviu o Straight Cash aqui até o final, e por favor, suas redes sociais para a galera acompanhar.
Vamos lá, palavras finais. O Rodolfito falou muito bem aí, não é complicado, gente, não dá para você falar que é o patamar de difícil, é porque a quantidade de detalhes é tão extensa, porque realmente tem muitos detalhes, que pode te gerar a sensação ali de que está complicando um pouco, mas falar que é difícil, tem muito mais coisa. Então, investir num bom ativo, escolher um bom ativo, o conteúdo que o Rodolfo passa é muito mais difícil que o meu, entendeu? Então, o negócio é a trava ali quando fala, ai, tributação, receita, né? É muito mais a trava de não querer aprender. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nessa declaração IRPF 2022, se você está com dificuldade em relação aos novos códigos, porque mudaram os códigos, foi inserido um campo grupo ali para os ativos que você virou o ano, a gente falou dos ETFs, a gente falou das opções, a gente falou das ações, mas a gente não falou quais são os códigos novos. E eu não vou falar mesmo não, entendeu? E é você que ficou aqui no final que eu estou falando isso, que eu não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque eu já vou te dar esse automático lá no meu site, www.contadoradabolsa.com.br. Você clica no menu facilidades, ali você coloca o ticker, a quantidade e o custo de aquisição. Clique em OK, ele já vai te dar o grupo, vai te dar o código, vai te dar o CNPJ, vai te dar a discriminação, que é um campo que você tem que ficar digitando, quantidade, tanto, custo unitário, tanto, custodiado. Já te dá isso tudo só para você copiar e colar na declaração. Então, não fica sofrendo para preencher esses bens e direitos. É gratuito esse cadastro lá no nosso site. Você pode também, no link da bio do Instagram, @contadoradabolsa, no segundo botão você já cai nessas facilidades da contadora da bolsa. E o nome facilidades, adivinha por que eu coloquei esse nome, gente? Porque facilita mesmo, né? Então, teve muito evento corporativo em 2021 também, que o cálculo, eu explico e a pessoa não entende. Aí eu explico, a pessoa não entende. Eu explico, aí fala, você quer saber? Vou automatizar esse trem. Então, você coloca lá quanto que você tinha de ITUB 3, quantidade e tal, quantidade, custo de aquisição, dá o OK, ele já te dá quanto XPBR 31 você recebeu, qual que é o novo custo de ITUB 3, e em relação à sobra, se você vai ter que pagar DARF ou não sobre essa sobra, tá? Então, isso, eu estou dando um exemplo de evento corporativo, que foi da Cisão, mas tem vários outros eventos corporativos que a gente tem lá, meu YouTube também, e contem comigo, a gente não pode ter investidor com problema com a receita, porque nós temos a contadora da Bolsa, e não sou só eu não, gente, tem uma equipe toda por trás aí, gerando muito conteúdo para vocês, fazendo ficar mais suave esse caminho, tentando fazer ficar mais suave esse caminho da tributação, porque para quem está começando, quem vai fazer a primeira declaração, quem vai fazer o primeiro setup, como o Rodolfo usou ali de expressão, né, pode parecer um pouco árduo, mas tudo que é a primeira vez é árduo. E aí você conte com a gente que na hora que você já tiver no momento de vida, todo mundo passa por esse momento de vida, de ascensão, e aí você fala, tá, já vi o caminho aonde que eu vou crescer, aonde que eu vou focar e tudo. Você vai ter que terceirizar todas as burocracias da vida, tá? E tributação é uma burocracia. Então, eu incentivo muitas pessoas a fazerem sozinhas para poder entenderem pelo menos o básico, né? Até ampliar, gente, os músculos neurais aí. Não, exercitar, sabe? O frango com batata doce do cérebro. Então, você exercitar ali, para você ter uma noção básica, para quando você chegar nesse momento de ascensão, que nem precisa ser exatamente agora. Eu, por exemplo, com 25 anos, eu não tinha muito dinheiro, mas eu queria terceirizar porque eu tinha responsabilidade da empresa da minha mãe, que eu sabia que iria me dar dinheiro. Então, na hora que você chegar nesse momento de saber, eu sei aonde que eu quero focar, ou eu já estou focado numa coisa que importa, aí você tem que terceirizar essa tributação toda de bolsa, e eu aqui no escritório faço também, contadora da Bolsa Contabilidade, é só ir no primeiro botão do link da bio, mas faça sozinho primeiro, tente. entenda um pouco da tributação. Depois você terceiriza, é o que eu gosto de passar para o pessoal, porque cliente bom e cliente bem informado também é, não é, Rodolfo?
Com certeza. Alice, um baita prazer estar com você, sempre muito animado os nossos papos aqui, mesmo para assuntos que não são tão fáceis assim. Então, é sempre muito bem-vinda, a casa está aberta aqui para você. E galera, aproveitem todo o conhecimento aí que foi entregue para vocês, porque isso vale ouro e vale também noites de sono tranquilas. Beleza? É isso. Obrigado por acompanhar o Tradecast até aqui e até a próxima.
Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. E não se esqueça de acompanhar o Trademap nas redes sociais,